Olá, eu sou a Juliana Gomes e este não é o Globo Rural não, hein? Está começando mais uma edição do podcast que não deveria existir, o Jornal do Veneno. O jornal que segue firme, apesar das ameaças investidas do agronegócio contra jornalistas. No programa de hoje, um saladão de notícias. Eu começo com um giro rápido das últimas novidades alimentícias e vamos dos acenos do Lula aos ruralistas até as novas artimanhas do capitalismo verde. No segundo bloco, um panorama geral das razões que levaram às recentes baixas no preço dos alimentos. Bora começar então.
O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
Nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades.
Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária.
Jornal do Veneno.
Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro.
Jornal do Veneno.
Olá, Venener! Feliz dia de São João! E como você está nesse primeiro sábado de inverno de 2023? Eu nasci no inverno, na Serra Catarinense, amo frio, amo pegar sol num dia bem gelado, também amo usar casaco quente bem grosso, dormir com 4 cobertas, mas, coletivamente, o frio é uma estação, né? O inverno é uma estação muito sensível num país como o nosso. A gente não pode esquecer das pessoas, né, que tem alguma situação de vulnerabilidade social. Aqui em Floripa já perdemos uma pessoa em situação de rua por conta do frio, numa noite muito gelada. As doenças respiratórias bombam e lotam os hospitais. Inclusive, eu tô com um tio meu que é idoso e com deficiência, que tá internado no hospital com pneumonia. Ele tá bem já, mas tá lá se recuperando. E temos a escassez de chuvas típicas do inverno, né? E que vão se agravar nesse ano e no ano que vem por conta do fenômeno El Niño. As expectativas do impacto do El Niño são nada animadoras, né? Enchentes fortíssimas para o sul e pouca chuva para o resto do país. E essa junção de inverno mais pouca chuva, né, além do normal, vamos dizer assim, é o terreno mais fértil possível para os recordes de queimadas nos nossos biomas, especialmente no Cerrado. São muitas as queimadas nessa época do ano, muitas vezes até não intencionais, porque as pessoas jogam bituca de cigarro na beira da estrada o tempo todo e o fogo se alastra, né? Mas óbvio que a gente sabe que o fogo intencional é muito mais comum. As pessoas, né, já usam essa prática de queimar a terra, né, para preparar o solo para criar gado, plantar alguma coisa já há muito tempo. Porque é mais fácil tocar fogo, né, do que roçar com uma enxada ou com a roçadeira, né? E aí, por conta do solo muito seco nessa época do ano, né, a pessoa perde o controle do fogo e a gente já sabe o resto da história. Ainda voltamos a falar do El Niño no segundo bloco, tá? Onde o assunto é preço dos alimentos. Então, ó, estou gravando esse episódio na sexta-feira, dia 23, são 11h12 da manhã. Sim, estou gravando de manhã, o que é muito raro. Então, vamos lá para o nosso giro de notícias, né, mais curtinhas. Gente, dei uma transpirada aqui excessiva com essa notícia. O humorista Gregório do Vivier e a HBO Max, canal que produz o Greg News, né, foram condenados a pagar uma indenização de R$100 mil a um ruralista. Sim, num programa de março do ano passado, o Greg chamou o empresário Antônio José Junqueira Vilela de grileiro e listou uma série de acusações contra o consagrado, como que ele desmata a terra na Amazônia e tal. O ruralista querido entrou na justiça e um juiz formidável entendeu que as ofensas contra o empresário ficaram evidentes e que nenhuma das acusações resultou em ação penal. Logo, as alegações do programa seriam falsas. E nessas horas eu agradeço a todos os santos.
Glória a Deus.
Pelo fato do Jornal do Veneno não ter esse alcance todo, né? Porque eu precisaria, ai meu Deus, fazer publi pro McDonald's, né? Pra conseguir pagar os advogados. Mas é muito doido, né? É muito doido ficar tão escancarado que a justiça é seletiva, parcial e quase assim, vamos dizer, debochada. Muitas vezes. Porque nesse caso, por exemplo, o programa deu todas as fontes, citou as reportagens que apontaram as acusações contra o fazendeiro. E se a coisa não resultou em uma ação penal, é porque muitas vezes a justiça não levou adiante, né? E justamente, muitas vezes, por interesses. E aí até a novela... Até a novela das nove da Globo, da Soja, mostrou isso, né? O Tony Ramos, que interpreta o Agro do Mal na novela Terra e Paixão, mandou matar um agricultor familiar, né? E a viúva do cara foi na polícia, denunciou de todos os jeitos e, pasme, o caso nem investigado foi. E quem diria que eu citaria a novela do Agro como algo positivo? O mundo dá voltas, meu amor. Mas, enfim, parei. Parei por aí. E vamos de mais notinhas curtas, tá? Nosso presidente barbudinho começou a, de fato, fazer os primeiros grandes acenos à turma do agronegócio. Ele participou de uma feira do agro na Bahia, inaugurou rodovia de escoamento de grãos e mandou o tio Cacá da agricultura anunciar que o governo vai lançar o maior plano safra da história. O plano safra é a grande expectativa anual do agronegócio, porque é ele que banca, né, os financiamentos do setor. E, segundo o Ministério da Agricultura, vai ser lançado na semana que vem, junto com o plano também da agricultura familiar. Então, aguardemos esses bafos aí, vamos ver como que vai ser a disparidade, né, de financiamento, de potenciais investimentos do agro e da agricultura familiar. Vamos ver. Gente, falando em agro, sabia que os tios ruralistas têm um representante no submarino dos bilionários que implodiu aquele em direção ao Titanic? Ai, gente, que caso foi esse, né? Eu acho que nunca teve algo tão...
burro.
Enfim.
Burrice.
Assim, imbecil, já feito na história da humanidade, né? Impressionante.
Que coisa absurda.
E sim, tinha um paquistanês, dono de uma gigante de fertilizantes agrícolas. O cara tinha 1000 empresas, né? Mas uma delas era uma gigante de fertilizantes. E até viajou junto com o filho no submarino.
Pô, parabéns, seu pai. Seu pai deve ser maravilhoso.
A gente tá comentando esse caso com muito deboche e muitos memes no nosso grupinho do Telegram, que é para quem apoia este pod lá no Catarse a partir de R$7 mensais. Outra notinha rápida. Dessa vez, é triste de verdade, gente. 2 peixes boi fêmeas ameaçados de extinção foram encontrados mortos na foz do rio Tracunhaém, entre os estados de Pernambuco e Paraíba. Isso nunca aconteceu antes na região e a suspeita dos pescadores e catadores de caranguejo é que os bichos tenham sido envenenados por agrotóxicos. Um pouco antes dos animais aparecerem mortos, um drone despejava veneno no entorno, coisa que também não é muito comum nesse trecho. Os agrotóxicos atingiram a foz do rio e também as lavouras de inhame e macaxeira de pequenos agricultores. Eu não aguento mais comentar esse assunto aqui, porque assim, é inacreditável que a pulverização aérea ainda seja permitida no Brasil, né? Na União Europeia já é proibida há muito tempo.
Seu avião derrama chuva de veneno na plantação e causa náusea violenta e a intoxicação de adultos e pequenos, na mãe que contamina o filho que amamenta, provoca aborto e suicídio inseticida. Mas na mansão o fato não sensibiliza, vocês já não estão nem aí com aquelas vidas. Vejam como é que o agrobis desumaniza.
Talvez eu seja um pouco ingênua, acho que sim, mas estou apostando que, olha, nesses 4 anos de Lula no poder, eu acho que o governo vai articular essa proibição logo mais. Eu tenho certeza que sim, aquele PL do veneno vai passar no Senado, mas eu acho que algumas restrições a gente vai conseguir aprovar e com muita pressão a gente talvez consiga, né, proibir de vez, pelo amor de Deus, esses aviões e drones que... E drones que despejam veneno, né? Não dá mais, gente. Porque, sim, são muitos casos de drones e aviões que atingem escolas, né? Plantações vizinhas. É surreal. Falando em governo Lula, Na última quarta-feira, os senadores sabatinaram e depois aprovaram o novo ministro do STF.
Não.
Então agora, o advogado Cristiano Zanin, que é branco, homem e católico, vai ocupar oficialmente a vaga do ministro Ricardo Lewandowski. Durante a sabatina, os senadores questionaram o ex-advogado do Lula sobre temas polêmicos, incluindo o marco temporal. Vamos ouvir o que o abençoado respondeu sobre este assunto.
Em tese, a nossa Constituição prevê tanto, de um lado, o direito à propriedade como garantia fundamental e também prevê o direito dos povos originários. Então, tanto a atividade legislativa como o eventual julgamento deverá sopesar esses valores, acredito eu, e chegar numa forma de conciliar esses valores.
Ou seja, gente, acho que temos aí o novo Alexandre de Moraes no STF, né? O discurso do Zanin foi na mesma linha do Xandão na votação do marco temporal. Aquele papo furado de que também é constitucional defender a propriedade privada. E por mais que os indígenas tenham direito à terra, a gente também precisa defender os fazendeiros. Enfim, tem uma corrente aí de pessoas de esquerda dizendo que o Zanin se fez de conservador ou deu respostas meio evasivas para ser aprovado, ou não chegar chegando com polêmicas mil. Mas, gente, se Flávio Bolsonaro elogiou o novo ministro, a gente tem que dar nossos gritos aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, como disse a escritora Elizabeth Bishop, viver é perder um pouco a cada dia, né? Enfim, aliás, não era ela que odiava o Brasil, que xingou o Brasil uma vez? Eu acho que foi ela, sim. Enfim. E para finalizar o nosso giro de hoje, vamos a um novo caso de fraude verde veneno. Tudo agora é verde, né? Menos a nossa camisa que vai ser para sempre vermelha. A nova tendência do nosso amado ecocapitalismo é oferecer empréstimos verdes, que nada mais é do que bancos emprestarem dinheiro para empresas com a condição delas terem metas sustentáveis. É muito bom, né? E a equipe do Repórter Brasil acabou de divulgar uma reportagem mostrando que o maior empréstimo verdinho do mundo é conversa para boi dormir.
Eu tô passada, chocada.
Sim, vamos lá. Em 2019, a gigante do agro Cofco, não sei se fala assim, da China, recebeu um financiamento de 19 bancos, no valor total de 2,3 bilhões de dólares. E para conseguir os trocados, a empresa se comprometeu a rastrear toda a soja que compra do Brasil, para, enfim, ter certeza, né, que não vai comprar soja de área desmatada. Mas, depois de conseguir os seus dinheiros, o seu crédito verdinho, a gigante chinesa comprou soja de uma empresa intermediária, que, pasme, Venene, revendeu soja plantada em áreas desmatadas da Amazônia e do Cerrado. Mas olha aí a jogada. Como foi uma compra indireta por meio de uma empresa atravessadora, né, a Cofco não fere o contrato com os bancos. É só a gente que fica de trouxa nessa história mais uma vez. O banco está feliz, a empresa está feliz e nada muda no sistema operacional do capitalismo global, né? Mas parece que, nossa, o mundo está melhorando, né? Está ficando mais consciente, as empresas estão mudando, entre aspas, as suas práticas, né? Quem sabe daqui a pouco vão vender soja desmatada, que acompanha um canudinho de bambu, ou vender a carne carbono neutro que vem numa eco bag. Imagina sendo frigorífico e voltar com uma eco bag. Ai, gente. Aliás, falando em capitalismo verde, eu preciso falar da Heineken, né? Logo mais. Tem muitas coisas bombando, a Heineken tá investindo muito nesse setor verde. Preciso falar disso em breve aqui. Bora pro próximo bloco. Gente, apesar das voltas que a Globo News tem dado para não dizer que as coisas estão indo bem na economia, temos várias notícias boas nas últimas semanas, né? Aliás, quero lembrar que eu falo muito mal da Globo News aqui, porém amo a Flávia Oliveira e seus comentários, né? A voz da sensatez no canal. O nosso PIB, Produto Interno Bruto, subiu acima do esperado pelo mercado, a inflação e o dólar caíram e o preço do combustível baixou. O gás de cozinha, já falamos dele aqui antes, também está com preço menor. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. E E com este cenário, a gente também começa a perceber, colher, né, alguns frutos dos preços mais baixos nos alimentos. Só falta mesmo aquele desgramado do Banco Central baixar os juros, né? A taxa de juros. Mas antes de mais nada, vamos lembrar aqui, mexer no preço de qualquer coisa é um troço muito complexo, né? Não é simplesmente apertar um botão que o Lula consegue arrumar a bagunça que o Bozo deixou no último governo, né? E botar as coisas nos eixos. Envolve muitas coisas, muitas nuances e aspectos. Mas quando tem uma equipe minimamente engajada para, de fato, melhorar a vida das pessoas, que não era o caso do último governo, né? O resultado ele vem, alguma hora ele vem. Enfim, não gosto de passar esse pano pro Lula, né? Qualquer pano pro governo. Na verdade, estou ficando cada dia mais irritada com esse governo, mas não dá para negar que há sim uma força-tarefa para dar uma geral na casa, né? E aumentar a oferta de alimentos para as pessoas, né? Mais baratos, acessíveis e mais saudáveis. E vamos logo falar então do preço dos alimentos de uma vez. Esse é um dos assuntos mais pedidos pela audiência Venener. Então, ele sempre vai ter atualizações aqui. E são muitas variáveis envolvidas na história, né? É o clima, cotações internacionais, exportações, importações, a guerra na Ucrânia, tretas regionais, monopólio das empresas, inflação para lá e para cá, taxa de juros e até o preço do petróleo entra nessa conta. Por isso, sempre desconfio quando alguém colocar toda a culpa ou no contexto global, em caso de crise econômica, ou se quiser colher os frutos, né, os louros, em caso de benesse da economia, sozinho. Então, começamos pelas cotações internacionais. Segundo dados da FAO, da ONU, o preço das commodities alimentares caiu no mês de maio. Ou seja, não foi só no Brasil, gente. Lembra que as commodities são mercadorias básicas cujos preços são estipulados pelo mercado, né? E quem puxou a queda foram os preços do trigo, milho e óleos vegetais. O milho teve uma queda de quase 10% nas cotações mundiais, o trigo 3,5% e os óleos vegetais caíram 8,7% em maio. Essa queda levou os óleos para um valor quase metade do preço do ano passado. É uma mega redução, né? E esses resultados chegaram já nos mercados para a gente, né? Aqui, pelo menos para mim, estava pagando antes o óleo de soja quase R$9,10. E agora está custando cerca de R$4,00, R$5,00 já. Foi uma redução bem grande mesmo. E assim, gente, é como funciona o mercado, na verdade, né? Se o dólar baixa, isso quer dizer que o produtor de commodity vai lucrar menos se vender em dólar, se vender para fora, né? Se exportar o produto. Então, o que ele prefere às vezes? Deixar aqui no mercado interno para gente, para circular por aqui. Compensa mais, às vezes, né? E quanto mais produto circula no país, aqui dentro, o preço baixa. É simples. Quando o dólar dispara lá fora, o povo fica louco, alvoroçado, quer vender para fora logo para aumentar o lucro. Logo, a gente fica sem aqui, né? A oferta reduz, a demanda se mantém alta e o preço aumenta. A gente viveu isso aqui muitas vezes no Brasil, como aconteceu com o arroz, né? Foi muito forte com o arroz na pandemia. E ainda aqui no Brasil, outros fatores se juntam a essas cotações internacionais em baixa, principalmente o preço dos combustíveis. De acordo com o IBGE, a política do governo de reduzir o valor dos combustíveis teve um efeito positivo no geral, né? Houve a desaceleração no preço dos alimentos e bebidas. Em maio, também houve a queda no preço das frutas, do óleo de soja e das carnes. Também são dados do IBGE. Aliás, todo mundo tá falando da picanha, né? Das carnes, como estão baixando de preço. Não posso comentar porque eu não como, então não sei o preço das carnes. As carnes também têm outras questões envolvidas nos preços, né? Agora a gente tem também a gripe aviária, que vai impactar no preço do frango, com certeza, no Brasil e no mundo. Então, também tem as doenças e outras questões animais, que envolvem o preço das carnes, leite e ovos. Quem também faz parte, né, desse vespeiro aí de preço dos alimentos, que ajuda a regular os preços, também é a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Já falamos dela no episódio 46 do Jornal do Veneno sobre como o governo Lula tomou a decisão muito importante de tirar a Conab do Ministério da Agricultura e colocar no Desenvolvimento Agrário, né, o Ministério da Agricultura Familiar. Também expliquei como que ela tem um papel importante na regulação dos preços das comidas. Outra atribuição da Conab é fazer balanços e levantamento de preços, né, e como as coisas andam para o consumidor e também divulgar isso em forma de boletins mensais. Então, vamos falar no boletim de junho, que é referente ao mês de maio, né? Até porque ainda estamos vivendo o mês de junho. Os destaques do último boletim da Conab, né, foram a cenoura e a batata, que tiveram queda de preço por conta da grande oferta nas centrais de abastecimento, né, os CEASAs. Nesse mesmo levantamento, aparece a alta no preço do tomate, que também se repete no levantamento do IBGE. Gente, o tomate é um alimento que merecia um episódio inteiro sobre ele, né? Vou pensar sobre isso aqui mais pra frente. É um alimento comercialmente forte, com uma demanda nacional estratosférica. É salada, é vinagrete, são os molhos que servem de base para muitas receitas, né? Para as massas, para as muquecas. A indústria mesmo também usa muito tomate. Tem o extrato, tem os tomates pelados, os molhos todos. E ao mesmo tempo, é uma planta muito sensível, muito chatinha de plantar e de cuidar. E é muito arriscado para uma família agricultura pequena, que tem uma terrinha modesta, plantar tomate. Porque o bonito sempre sofre muito com excesso de chuva ou falta de chuva, ou com muito calor, ou com muito frio. Aqui na região sul, não produz tomate no outono e inverno, por exemplo. E é chato, exige manejo, tem que fazer as estacas para o pé subir de tomate, para ele escalar, né? É um trabalho bem manual mesmo, e por isso também que envolve muito o quê? Agrotóxico. Eu e o conge, a gente teve um vizinho já, quando a gente morava no mato, que arrendava um sítio próximo e plantava tomate. E um dos caras que trabalhava lá, era bem meio próximo da gente, assim, ele sempre passava reclamando do tomate, que era um porre plantar, que ele não aguentava mais, que era muito chato, que era muito mais fácil plantar abóbora, muito mais simples, que tomate era muito trabalhoso. E claro, sempre passava circulando com os potinhos de veneno nas costas. É muito triste, gente. Tomate é um alimento muito envenenado no Brasil, né? No Brasil e no mundo. Aliás, você sabe, né? O maior produtor de tomate do mundo é a China. E grande parte do que a gente come de molhos, né, importados, ketchups e tal, são feitos com tomate chinês, plantado com trabalho infantil muitas vezes e com muito, muito agrotóxico. Então, a gente às vezes compra um potinho de coisa italiana, né? Ai, o molho Schamsky italiano, importado caríssimo, e tá comendo tomate chinês com muito agrotóxico. É uma loucura. Aliás, esse caso do tomate tem um livro sobre isso, que chama O Império do Ouro Vermelho. Deixa eu pegar aqui a editora que eu esqueci. A editora Vestígio. É de um, acho que um americano. Não, é de um francês. Jean-Baptiste Mallet. O foco é bem na marca Heinz, do ketchup, né? Mas vai muito além, assim, do tomate, a história do tomate pelo mundo comercialmente. É bizarro. Tudo isso para dizer que, independentemente da cotação do tomate no mercado global, o preço aqui, nos mercados e feiras, sempre vai variar muito pra gente. Nunca vai ter uma estabilidade do preço do tomate, sabe? Porque é um alimento muito, muito cheio de variedades e interferências. É bem discrepante em relação à banana, por exemplo, que a banana é um alimento com preço muito estável no geral, né? O Brasil produz bastante, é um alimento, uma planta que não tem muita interferência externa de climática, eventos mil, né? Fácil de produzir, fácil de transportar, bem diferente do tomate mesmo.
E antes de terminar o episódio, eu só queria fazer um rápido comentário sobre o tomate. Ele apareceu nesse episódio, apareceu também no episódio da semana passada, com a história ali do tomatinho da Turma da Mônica, mas eu não tô aqui pra dizer que ele é fruta, não. Só pra dizer que o tomate é o protagonista de um documentário que talvez muita gente tenha visto, e se ainda não viu, a gente recomenda que assista, que é o Ilha das Flores, dirigido pelo Jorge Furtado. É um documentário que, como eu falei, muita gente que foi criança nos anos 90 com certeza assistiu na escola, e sempre vale rever, é um documentário ainda muito atual. E a gente recomenda porque também nessa semana a gente comemorou o Dia do Cinema Brasileiro, né? Então, Ilha das Flores está no YouTube, está em algumas plataformas de streaming, é super fácil de achar. E sobre o tomate, com certeza, em breve a gente vai falar sobre ele aqui no Jornal do Veneno.
Gente, esta bela voz é do Eduardo Wolff, nosso roteirista aqui do Jornal do Veneno. Ele vai fazer algumas ponderações de vez em quando nos episódios, tá? E o Eduardo é, assim, gente, do meu círculo social, a pessoa que mais conhece cultura brasileira, de teatro, literatura, música, cinema. Então, assim, ó, ele vai enriquecer muito este podcast daqui pra frente, tá? Voltando ainda no preço das frutas, em maio, a laranja e o mamão tiveram queda no preço, ao contrário de melancia e maçã, que subiram. E nesse ponto, a gente tem outro aspecto muito importante que impacta o preço dos alimentos, também o uso de agrotóxico, que é a sazonalidade, né, gente? Melancia não vai dar no inverno, mesmo nos estados mais quentes. Porque melancia, melão, o que mais? Acho que essas são as mais, que exigem mais água para produzir. Sabe, inverno é menos chuvoso, a gente sabe, né? Então é uma frutinha bem primavera-verão mesmo. Aí, A gente tem que falar disso também. A gente podia comer muito menos agrotóxico se a gente respeitasse os ciclos da natureza, né? As regionalidades e o tempo das coisas. Sempre que eu posto foto do preço do brócolis aqui na feira, que gira em torno de R$4, um monte de gente comenta enlouquecida lá no Instagram, porque nunca acha brócolis por menos de R$10. Aí eu vou perguntar onde a pessoa mora. E aí em Palmas, no Tocantins. Gente, vamos nos conformar, viu, gente? Não vai rolar cupuaçu no Paraná. Ele curte muita umidade e mais calor. Nem brócolis Tocantins, que brócolis gosta mais friozinho, temperatura mais amena, né? É claro, vai ter gente que pode produzir cupuaçu aqui, brócolis lá no Tocantins, mas não a ponto de fazer isso em grande escala, de virar algo comercial, né? E muito saboroso também. Ou a gente abraça de vez uma comida fresca mais artificial e mais envenenada e cada vez mais distante do que a natureza mesmo produz, né? De fato. A outra opção a gente também conhece muito bem, que é a famosa arrogância do ser humano, né, do capitalismo, de produzir qualquer coisa em qualquer lugar. É só criar as condições artificiais para isso, né? Vamos então plantar soja na Amazônia, vamos criar gado em vegetações que não faz nenhum sentido ter um ruminante. Né? A gente conhece muito bem essa historinha. Essa historinha também sempre vem com a desculpa, né? Ai, da famosa segurança alimentar, a gente precisa disso, não consegue alimentar a humanidade. E vem sempre acompanhada do nosso combinho da felicidade, que é semente modificada em laboratório, as sementes híbridas ou transgênicas, o solo super controlado por fertilizantes à base de petróleo e os agrotóxicos. Nas frutas, a gente tem um bom exemplo disso, que são as uvas sem caroço de Petrolina e Juazeiro em Pernambuco, né? Elas são basicamente para exportação e estão cada vez mais bizarras. Tem uma variedade que vão lançar agora, gente, que é uma uva de Petrolina com sabor de frutas vermelhas. Sim, eu acho que, claro, a gente pode fazer modificações, não sou contra, né? Qualquer tipo de tecnologia e mexer nas sementes. A gente tem que fazer alterações, até porque o ser humano fez a vida inteira, domesticou sementes, né? Os povos indígenas fizeram muito isso ao longo do tempo. Porém, a gente tem que ter alguns limites, não pode ter todas as frutas possíveis híbridas, né? Porque a semente nunca mais ela se reproduz sozinha, ela sempre é estéril. Então isso é muito preocupante a longo prazo. Além de que, sim, não precisa mudar o sabor das frutas, né? Agora tem que modificar a manga loucamente para conseguir ficar menos fiapuda. A uva tem que tirar o caroço por sabor de frutas vermelhas, pelo amor de Deus. Por fim, a gente sempre também se baseia no preço da cesta básica, né? Para pensar em preço dos alimentos. Aliás, cestas básicas que não estão chegando para o povo Yanomami, hein, gente? A FUNAI não dá conta de enviar via aérea e pediu para quem? Para o Ministério da Defesa entregar pelas vias fluviais. E os bonitos militares alegam que estão sem recursos para isso, simplesmente. Então a gente tem no momento toneladas de alimentos estocados em armazéns de Manaus e o povo Yanomami passando fome. É inacreditável. Retomando mais uma vez, quem faz o levantamento do preço da cesta básica é o DIEESE. Eles fazem uma análise de dados em 17 capitais brasileiras. Em maio, o valor da cesta básica baixou em 11 dessas 17 cidades. E mais uma vez, o DIEESE também observou que o óleo de soja baixou em todas as capitais, mas o preço do tomate, olha ele aí de novo, e do açúcar refinado continuou em alta em 14 das 17 cidades. O índice CEAGESP, que ajuda a gente a entender, né, os preços dos alimentos e tendências, também ficou em queda em maio, principalmente frutas, verduras e legumes. E por fim, gente, eu queria ser um pouco mais otimista, mas mais uma vez o Brasil e o mundo não permitem, né? A gente vai ter que aproveitar essa recente baixa nos alimentos, porque o que a gente tem de perspectiva, né, é que os preços aumentem, né, sofram um pouco os fenômenos que vão rolar a partir do El Niño. Né? O El Niño é um fenômeno climático que aquece as águas do Oceano Pacífico e já está rolando. Ele traz uma série de alterações para as estações do ano, para o regime de chuvas e para a temperatura. Em regra, o El Niño reforça o calor no verão e deixa o inverno menos rigoroso. O ar fica mais seco e dificulta a formação de chuva. Ou seja, ele está associado a períodos de seca, infelizmente. O que é o terror do produtor rural, né? Do empresário do agro à agricultura familiar. Em geral, no Brasil, o El Niño provoca seca no norte e nordeste, deixando as chuvas abaixo da média, que já são muito baixas nessa época do ano, né? No sul e sudeste, o contrário, provoca mais chuva, que em excesso também é terrível para as safras. Dizem os especialistas que, apesar de tudo, a inflação dos alimentos 2023 deve ser a menor em 6 anos. Então vamos aguardar e cobrar que os governos se mexam para evitar uma catástrofe social e ambiental por conta do El Niño, né? Claro, gente, não dá para colocar tudo nas costas do El Niño. A gente sabe que o saldo maior de destruição é das mudanças climáticas. Sempre, né? A gente tem que falar isso o tempo todo, que ninguém lembra. É uma disputa de narrativa mesmo. Para fechar um pouco mais em clima de animação, quero fazer um desabafo. Acabou de rolar a primeira edição da exposição de produtos do território indígena do Xingu, a Espotish. Espotish, acho que chama. E, gente, é de chorar. Sério, eu fui pesquisar os produtos expostos pelos indígenas no evento. E só de amendoim, eles trocaram centenas de espécies. Eu disse centenas. Quantas espécies de amendoim você conhece? Eu conheço o quê? 2, 3? O marronzinho e o rajado? Só. Olha o potencial que esse país tem. Tá aí o que de fato, né, é o alimento do futuro, que é diversidade, comida fresca, regional, da cultura brasileira. Não é hambúrguer com metilcelulose, nem miojo, turma da Mônica, com adição de vitamina, nem manteiga de amendoim com adição de whey protein. Quero deixar o meu abraço e meu agradecimento a todos os povos do Xingu pelo trabalho que eles fazem, né, de resistência, existência, preservação das espécies brasileiras. A direção e voz desse podcast são meus, Juliana Gomes, o roteiro é meu, do Eduardo Wolff, a edição é do meu conge, Lúcio Carlos, a vinheta bafo é do Gu Siqueira e a arte do Vitor Uemura. No Instagram estou como @ comida saudável para todos, no Twitter como @ Gomes com 2 Gs, _ Juliana. Um beijo, bom São João. Vamos comer muita pamonha, muita paçoca, curau, canjica, munguzá. Descanse e até semana que vem. Fui! E sobre a música que vai encerrar o episódio de hoje, a gente teve no último domingo aniversário da rainha Maria Bethânia e hoje é dia de São João. Então, vá lá, editor. Junte pra gente São João e Maria Bethânia.
Meu pai São João Batista é Xangô, é o dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé, a meu Senhor, derrube essa pedreira sobre mim. Meu pai, São João Batista, é Xangô. Ai, Xangô, Xangô, menino da fogueira de São João. Quero ser sempre o menino Xangô da fogueira de São João. Céu de estrela sem destino, de beleza sem razão, tu me conta do destino, Xangô, da beleza e da razão. Viva São João! Viva o milho verde! Viva o brilho verde das matas de Oxóssi! Olha pro céu, meu amor, veja como ele tá lindo. Noites tão frias de junho, Xangô, tanto, tanto, tanto lindo. Fogo, fogo de artifício, quero ser sempre menino. As estrelas desse mundo, Xangô, ai, São João, Xangô, menino. Olha pro céu, meu amor, e vê como ele tá lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, pois era a noite de São João. Havia balões no ar, shot baião no salão. E no terreiro teu olhar que incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, veja como ele tá lindo. Noites tão frias de junho, Xangô, canto tanto, canto lindo. Fogo, fogo de artifício, quero ser sempre menino. As estrelas desse mundo, Xangô, ai São João, Xangô menino. São João do Carneirinho, você é tão bonitinho.